Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, para adoçar o seu dia. Uma jabuticaba bem docinha cai bem, uma jabuticaba bem gelada nesse calor, né, Tayana de Oliveira?
Ah, cai bem. Como cai bem, né? Tudo a ver com o nosso tema de hoje, né, Maurício?
Exatamente.
Falar novamente sobre o calor.
A gente vai falar muito ainda nesse verão que se aproxima.
Pois é,
ainda
no último episódio já tivemos aí a informação do nosso meteorologista de que novas ondas de calor podem surgir, lembrando que final deste mês, lá pro entorno de, acho que dia 20 ou dia 21, começa o verão, 20 de dezembro vai até março. Bom, enfim, nessa última onda de calor que tivemos, com aquele calor maravilhoso, com a sensação térmica no Rio de Janeiro batendo os 60 graus, nós vamos falar hoje sobre o olhar da economia, como essa onda de calor afetou a nossa economia.
Em jogo.
Lembrando que estamos nas redes sociais.
Opa.
Tem o Instagram agora também, @jabuticaba_sc, e o nosso tradicional Twitter, que é o @jabuticaba_sc. Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
É só acessar. Então siga, curta, compartilhe, fique com a gente sempre. Pois é, tá, essa onda de calor que atingiu vários estados do Brasil gerou um aumento no consumo de eletricidade, mas olha, foi a níveis históricos, hein? Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, esse recorde foi aferido no dia 14 de novembro, às 2h20 da tarde, com 101.475 megawatts. Foi o maior nível da geração de energia termoelétrica desde a crise hídrica de 2021. E essa alta, Thay, levou o ONS a planejar a importação de energia da Argentina. Veja você, Brasil autossuficiente em energia, com uma usina hidrelétrica binacional de Itaipu, uma potência gerando energia para dois países, e o Brasil com a necessidade de comprar energia da Argentina para suprir a demanda interna, veja você.
Além desse aumento no consumo de eletricidade, houve crescimento ainda no consumo de energia solar por meio de painéis fotovoltaicos. Dados do ONS revelam que em setembro o consumo de energia limpa registrou aumento de 6,2% frente ao mesmo período do ano passado. Isso corresponde a 68.306 megawatts médios consumidos.
A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica informa que o Brasil tem atualmente mais de 35 gigawatts de potência instalada da fonte solar, somando aí usinas de grande porte e também os sistemas de geração própria de energia, aquelas placas que ficam nos telhados, né, nos quintais das casas, nos pequenos terrenos, né? Hoje em dia, muita gente está se juntando, se cotizando, famílias se juntando, vão comprar placa e lá vão gerar energia e vamos dividir essa energia gerada para tentar de alguma forma aliviar a conta de luz, economizar, e aí famílias, grupos fazem esse investimento na implantação de sistemas de geração própria de energia. Isso tudo, né, de energia solar equivale a 15,9% da capacidade instalada da matriz elétrica do país. Está crescendo e muito aí a energia solar no Brasil, tá aí.
É verdade, Maurício. E para entender melhor o cenário dessa adesão à energia solar aqui no Brasil, nós vamos conversar com o nosso primeiro convidado deste episódio.
Na Real.
Conosco Rafael Pintão, engenheiro e CEO da Neo Solar, maior distribuidora de produtos para energia solar off-grid do Brasil e uma das fundadoras da Absolar, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Rafael, obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo ao podcast Jabuticaba Sem Caroço da Sputnik Brasil. Tudo bem?
Tudo bem. Eu que agradeço o convite e é um prazer poder participar aqui com vocês.
Rafael, nesse cenário de onda de calor excessivo no Brasil, a gente tem observado um crescimento da adesão da população, de grande parte da população brasileira, a alternativas de fornecimento de energia. Tudo isso em decorrência do aumento do consumo, muita gente recorrendo ao ar-condicionado nesse calor. Ar-condicionado é uma das principais fontes de gasto de energia numa residência, num imóvel. E a gente está acompanhando, buscando o esclarecimento aqui aqui para os nossos ouvintes sobre essas alternativas. E uma delas é a energia solar, que muito aproveita desse recurso que a natureza nos oferece, que é justamente a luminosidade, o calor forte, o sol forte e a radiação que ele proporciona. Como está a adesão da população aí nesse período? Como é que está a procura dos brasileiros pela energia solar nesse cenário de calor intenso?
Realmente, o Brasil é um país privilegiado, né, em relação a... As pessoas lembram disso, principalmente nessas épocas de muito calor, né? Tanto porque tá calor e elas associam esse sol com a geração de energia. Hoje a energia solar já é um pouco mais conhecida que alguns anos atrás, mas também porque aumenta muito o consumo, né? A gente acaba abrindo mão aí de alguns equipamentos, como o ar-condicionado, que você comentou, que consomem bastante. E aí as pessoas procuram alternativas para não ter um impacto muito grande na conta de luz. A energia solar hoje ela é uma excelente alternativa para isso. Então, ela já é mais conhecida, como eu comentei, e ela é mais barata hoje do que a energia da rede, né, convencional. Então, as pessoas instalando algumas placas em casa, elas conseguem reduzir a conta de luz, ou praticamente quase que zerar essa conta de luz, ou pelo menos equilibrar um pouco esse aumento do consumo do ar-condicionado com a geração de energia solar. E até uma vantagem, justamente no caso do ar-condicionado, com maior quando há uma produção maior. Então, a gente tem essa vantagem, inclusive, de produzir a energia no horário que a gente consome mais, né, hoje em dia. Então, antigamente, o pico de consumo era só à noite, porque é o horário que as pessoas acendem a luz, a iluminação pública e tudo mais. Com o passar dos anos, esse consumo foi mudando mais para o meio do dia, onde a gente tem um uso cada vez maior de ar-condicionado, tanto em casa como no comércio. E a energia solar ela tem essa característica de produzir mais nesses momentos, né? Por volta do meio-dia ou nos horários de mais sol. Então, ela é uma solução bacana do ponto de vista ambiental e principalmente para a pessoa economizar e gerar uma energia mais barata e limpa.
E como está o Brasil nessa questão da energia solar? Falando em transição energética, se hoje toda a população brasileira quiser aderir à energia solar, há capacidade para isso?
Olha, o Brasil está muito bem colocado, ele já está nos 10 países com maior instalação, né, de energia solar. Já é a segunda fonte hoje no Brasil de geração, dando apenas para a hidrelétrica. E assim, a gente fala que não existe a fonte perfeita, né? Então, fonte de energia perfeita, no caso solar. Existe a matriz perfeita, a matriz ideal, que também varia de acordo com as características de cada país. Se a gente gerasse só energia solar, a gente teria um problema importante, que é à noite não tem sol e não é todo dia que tem sol. Então, a ideia é que a gente aumente bastante a inserção da energia solar na matriz, mas ela precisa ser combinada com outras fontes, com a hidrelétrica, com a eólica e até mesmo com a termoelétrica, que às vezes faz papel de vilã aí por ser a mais cara e mais poluente de todas, mas até a termoelétrica tem um papel, porque ela tem uma... é muito fácil de manobrar, né? Você tem estoque de energia ali para gerar na hora que você precisa. Apesar disso ser um problema um pouco menor no Brasil, porque as hidrelétricas também têm essa capacidade de armazenagem. Então, eu diria que o Brasil já está bem posicionado. O Brasil tem uma tradição de energias limpas, renováveis. A gente, até pela hidrelétrica, sempre teve essa posição e um orgulho de estar nessa posição. Então, os governos sempre correm atrás, né, de alternativas como essa. O brasileiro, por si só, também, em todas as pesquisas que você vê sobre adesão a práticas sustentáveis, o Brasil é sempre muito bem colocado, um dos primeiros. As pessoas gostam de alternativas sustentáveis e, no caso, a energia solar hoje é a alternativa mais viável e disponível, né? Porque a hidrelétrica ela é muito legal também, mas hidrelétricas menores, que não tem tanto represamento e você não consegue ter uma hidrelétrica em casa. Eólica também, você precisa do sol, né? Precisa de um terreno adequado e tudo mais. Já a energia solar, qualquer pessoa pode produzir em casa ou comprar créditos, né? Também existem modelos alternativos que, por exemplo, alguma pessoa que mora em um apartamento não tem como instalar os painéis em cima do telhado. Mas a regulação no Brasil permite que você compre créditos ou instale uma usina em um local remoto e use os créditos ou até participe de uma espécie de consórcio para ter créditos e abater a sua conta mesmo em um apartamento. Então, a adesão tem crescido bastante nesses últimos anos.
Nós estamos conversando com Rafael Pintão, engenheiro e CEO da Neo Solar, empresa distribuidora de produtos para energia solar off-grid do Brasil e uma das fundadoras da Absolar. A Neo Solar é uma das empresas que fundaram aí a Absolar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, é a associação oficial do setor. Rafael, eu queria que você detalhasse essa questão aí que você abordou, das modalidades, né, de como o consumidor pode aderir à energia solar. Eu vou falar por mim porque eu tenho uma placa de energia solar em casa, mas antes de ter essa placa, eu tinha uma ideia completamente diferente de como funcionava a energia solar, né? Porque a gente vê por aí, andando pela cidade, em áreas residenciais, né, muitos imóveis com placas no telhado, com placas no jardim, né, para fazer justamente essa captação da luminosidade gerada pelo sol, né, que se converte em energia. E eu equivocadamente acreditava que aquilo por si só bastava para que a pessoa tivesse energia em casa, armazenasse energia, né? A luz que chega à placa é convertida em energia e consumida imediatamente, mas não é bem assim que funciona, né? Ela vira energia que depois ela é enviada para a distribuidora de energia e depois isso vem como crédito na sua conta. Não é uma usina que você tem em casa e você fica livre de uma vez por todas da sua conta de luz. A energia que bate na sua placa, ela meio que te isenta do pagamento da conta de luz. Não é bem assim. Ela tem que ser associada a outra fonte de consumo, que é a energia hidrelétrica, né, que vem na rede normalmente. É por aí, né? Como eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte.
É sempre importante. Até dando mais um passo atrás, acho que tem uma diferença também, né? Não existe um tipo só de energia solar. A gente tem aquela energia solar mais antiga de aquecimento de água. Então, nesse caso, uma placa escura por onde passa uma serpentina, a água esquenta e você armazena a água quente na caixa d'água. Portanto, nesse caso, você pode usar a energia solar através da água quente em qualquer horário, porque você tem água quente lá na caixa d'água. No caso da energia solar fotovoltaica, que é energia elétrica mesmo, as placas elas não armazenam energia, elas geram energia e injetam ali na próxima da sua entrada de casa. Se você tiver consumo naquele momento, ela é consumida instantaneamente. Você consome, essa energia nem passa pelo relógio e simplesmente ela deixa de entrar no seu relógio. Quando você gera em excesso, esse excesso ele é devolvido para a rede e ela acaba sendo consumida ali pelos seus vizinhos, né? Na vizinhança, a energia sempre faz o caminho mais curto, então ela vai acabar sendo usada pelos seus vizinhos. Só que o relógio de quem contrata energia solar, ele é um relógio que mede entrada e saída. Então ele faz esse balanço de tudo que você recebeu da rede e tudo que você doou para a rede, né? Ou injetou na rede. E aí no final do mês, a sua conta vem com esse balanço. Você recebeu, por exemplo, 200 kWh e devolveu 150 para a rede. Portanto, você tem que pagar de 50 kWh. E aí você só paga esses 50. Em alguns meses, imagina, por exemplo, você sai de férias no meio do verão, mês que mais tem sol e consome pouco. Então, isso pode acontecer lá, por exemplo, de você consumir 100 kWh e produzir 200, por exemplo. Então, você vai ter um excedente de 100 kW. Esse excedente, ele fica registrado como crédito. Vem na sua conta de luz lá, créditos acumulados, vai vir lá, 100 kWh. E esse crédito pode ser usado por até 5 anos. Então, é uma espécie de contabilidade mesmo, de energia. Tudo que você recebe, menos tudo que você devolve ou que você paga, e quando sobra, aquilo vira um crédito que pode ser utilizado por até 5 anos. Uma outra coisa que desperta curiosidade, às vezes frustra o pessoal que não está bem informado, é sobre a armazenagem mesmo, né? Você falar, então agora eu tenho energia solar, se acabar a luz, eu vou ficar abastecido direto pelo meu sistema de energia solar. Isso pode ser feito, mas com o uso de baterias. O sistema por si só, a placa de energia solar, ela não armazena a energia. A energia elétrica, para ser armazenada, ela precisa de baterias. Então, é possível hoje você adicionar baterias no seu sistema, ela vai acumular no momento que tiver a geração de energia e fica lá disponível. Em algum momento que você tiver um blackout, você usa a energia da bateria normalmente e aí sim você não percebe aquele blackout, aquela queda de energia. Então, fazendo um paralelo, né, com a caixa d'água que a gente comentou, a reserva, né, é a bateria. Se você não tivesse a caixa d'água, também quando acaba da rede, você fica sem água. A mesma coisa da energia solar. Se você não tiver uma caixa d'água, que no caso é a bateria, quando acabar a energia da rede, até do, enfim, você não tem de onde tirar aquela energia. Então funciona mais ou menos dessa forma.
Essa bateria tem autonomia de mais ou menos quanto tempo?
Essa bateria, você dimensiona, tá, a quantidade de baterias de acordo com a sua necessidade. Então, imagina que você fala assim, não, vou me proteger contra quedas de uma, duas horas de energia. Então, você vai precisar de pouca bateria, porque uma, duas horas, provavelmente, são poucas baterias. Agora, se você está numa região onde é comum ter quedas que duram dias, você pode falar, não, eu preciso de 2 dias de autonomia, por exemplo. Obviamente, 2 dias são muito mais baterias do que 2 horas. Então, esse é um dimensionamento que é feito, não é muito complicado, onde a gente faz um cálculo do consumo diário de energia e, baseado nisso, o número de baterias necessárias. E uma outra coisa também que a gente faz para não precisar aumentar muito o custo, a quantidade de baterias, é escolher as cargas prioritárias, né? Então, a gente fala, ó, quando acabar a energia da rede, eu gostaria que continuasse funcionando a minha iluminação, a internet, o portão eletrônico, o alarme, as câmeras de segurança, alguma coisa assim. E aí você não tem um consumo tão alto e aí as suas baterias vão durar mais. Então essa autonomia ela é dimensionada de acordo com o desejo do cliente e o consumo do cliente.
Agora, Rafael, você percebe por meio do poder público um incentivo à adesão da energia solar? A gente está falando aqui sobre essa questão do desconto na conta. Essa é a única forma de incentivo ou existem outras formas?
Não, existem alguns incentivos sim no Brasil, até em termos de imposto nos equipamentos, tá? Existem algumas isenções. Existem também incentivos para financiamento, principalmente para sistemas maiores, tá? Via BNDES, Finame, BNDES, mas para o usuário residencial, eu diria que o maior incentivo está nessas isenções que existem para alguns equipamentos, não para todos, e na própria regulação, né? Que trouxe uma segurança jurídica maior para a pessoa que quer gerar a energia em casa. Porque quando você gera, assim como a gente estava falando, você depende da rede ainda, da distribuidora, porque o sistema ele funciona em sincronia com a rede da distribuidora. Porque você não consegue garantir o sol 100% do tempo. Mesmo de dia, às vezes, a gente tem nuvens e não tem sol. E aí havia muita polêmica, assim, né, sobre se eu posso ou não gerar, se a distribuidora ia autorizar ou não eu fazer esse sistema, quais as regras de conexão, quais os requisitos mínimos de segurança. E o Brasil acabou fazendo um bom trabalho de regulação. Então foram determinadas todas essas regras, os padrões de conexão, os padrões dos equipamentos, junto com o Inmetro, que também certifica que esses equipamentos atendem a esses padrões, a regulação de injeção e devolução dessa energia na rede. Por muitos anos a gente não tinha cobrança de imposto, agora tem uma cobrança de imposto, mas ela é pequena, ela foi diluída em 8 anos, então ano a ano vai aumentar um pouquinho o imposto. Mas isso não vai encarecer a energia solar, porque ela cai de preço numa velocidade muito maior do que esses impostos vão ser inseridos. Então, por exemplo, esse ano foi o primeiro ano onde começou-se a cobrar algum imposto sobre essa energia que você empresta para a rede e pega de volta. Ainda assim, o payback dos sistemas, né, o tempo que o sistema demora para se pagar, ele caiu esse ano. Ele ficou mais curto. Por quê? Porque o custo da energia solar barateou muito no mundo. Tanto em dólar, como também houve um recuo do dólar. Então, isso tudo acabou ajudando. E hoje, no Brasil, em média, o sistema demora de 3 a 5 anos para se pagar. Ah, mas 3 a 5 anos é muito tempo. Poxa, se você pensar que esse sistema é feito para durar 25 anos, e às vezes ele dura 30, 40 anos, 3 a 5 anos é muito pouco. Você vai pagar o sistema em 3 a 5 anos e vai se beneficiar por mais 20, pelo menos. Então, é um sistema que realmente dá um retorno financeiro bem grande.
Nós estamos conversando com o Rafael Pintão, engenheiro e CEO da Neo Solar, empresa distribuidora de produtos para energia solar off-grid do Brasil e uma das fundadoras da Absolar. A Neo Solar é uma das empresas que fundaram aí a Absolar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, é a associação oficial do setor. Rafael, outra alternativa é, além da implantação, da instalação de placas nas residências, no telhado, né, onde há exposição ao sol, né, é a adesão a fazendas de captação, onde as placas são instaladas, né? Eu, aqui no Rio de Janeiro, percorrendo aí o interior do estado, as regiões mais afastadas aí da capital, vejo que as cidades aí, por exemplo, como Seropédica, onde há áreas bem planas, né, e de exposição livres aí para radiação solar. Porto Real parece também há grandes fazendas aí de energia solar. Porto Real fica no sul fluminense, né? São cidades onde empresas também têm procurado bastante para instalação desses dispositivos de placas solares, né, terrenos livres, onde há uma espécie de condomínio de captação de energia solar. Como funciona essa adesão às fazendas e o cliente doméstico, o dono de um imóvel, enfim, um consumidor comum de pequeno porte também pode fazer a adesão? Pode haver uma junção de amigos, de familiares e todos ali compartilhando de uma mesma placa de captação para divisão de crédito de energia? Como é que pode funcionar isso em grupo, por exemplo?
Muito legal essa pergunta, né? E até dentro de uma das perguntas da Tayane, como o governo colabora no Brasil, para mim uma das maiores colaborações foi essa regulação que permite a geração remota e compartilhada, né? O nome técnico que a gente dá é geração remota e geração compartilhada. E como que funciona, né? Quando foi criada a regulação para geração distribuída de energia, que é essa geração que a gente geralmente fica próximo ao local de consumo, as placas. O pessoal falou, poxa, mas tudo bem, e como é que vai funcionar para quem mora num apartamento, por exemplo, ou para quem não tem uma área de telhado adequada, tem sombras, está debaixo de uma árvore. E aí o pessoal pensou nesse modelo onde você gera energia em um local e usa o crédito em outro. Isso serve para muitas situações, né? A gente tem clientes, por exemplo, que tem um telhado muito favorável e mais de um imóvel. Ele pode, por exemplo, gerar toda a energia que ele consome em vários imóveis em um único telhado e depois pegar o excedente da geração daquele imóvel único e usar como crédito nos outros imóveis, né? Desde que esteja a conta de luz no mesmo CPF ou CNPJ, ele pode pegar o crédito de um imóvel e jogar para o outro. Essa é uma primeira aplicação. A outra aplicação, que é essa que você tem notado aí pelo interior aí do Rio, é quando você faz uma geração ainda maior, faz praticamente uma pequena usina solar, com essa finalidade de gerar créditos, depois compartilha esse crédito com diversos consumidores, sejam eles pessoa física ou pessoa jurídica, empresas. Então, como que funciona, né? Aí essa geração, além de ser remota, no sentido de não estar no local do consumo, ela é compartilhada. Você pode criar um consórcio, uma cooperativa, existem diversos modelos previstos onde você tem cotistas. Cada cotista investe uma quantidade de dinheiro que na placa vai representar uma quantidade de placas, vamos dizer assim, lá no sistema. E aquele sistema, de acordo com a geração que ele tem mês a mês, a energia gerada ela é distribuída de acordo com as cotas. Então, se eu tenho lá 10% das cotas daquele sistema, eu recebo 10% dos créditos. E isso viabilizou muita gente que não teria como aderir a um sistema de energia solar no próprio telhado a comprar e usar energia solar. Isso acabou também fomentando modelos de negócios diferentes. Então, existem hoje empresas especializadas que fazem todo esse investimento. Então, ela vai lá fazer um investimento que talvez os indivíduos não conseguissem fazer. Ela organiza tudo isso, a parte contratual, tudo isso, a gestão dessa usina, manutenção, etc. E aí ela vende os créditos para esses consumidores, ou vende cotas. Então, isso acaba sendo um modelo bem interessante, porque ela divide aquele benefício. A energia solar hoje ela é sempre mais barata do que a energia da rede, tá? Então, o que acontece nesse caso é que esse benefício, imagina lá que a redução seja de 30%. Aí essa empresa que investiu, ela fica, por exemplo, com 10% ou 15% e repassa ali 20% para o consumidor final. Então sai todo mundo ganhando, com a vantagem do consumidor não precisar fazer nenhum investimento. Ele simplesmente assina um contrato onde está dito lá que, ó, para cada energia que você consumir, eu vou te fornecer, só que eu vou cobrar, por exemplo, 20% menos do que a distribuidora cobrava. Então, ele não tem risco nenhum, o sistema não é dele, ele não faz investimento nenhum e no dia seguinte ele tem um desconto ali de 20% na conta de luz. É um modelo bem interessante.
Já tem alguma perspectiva, Rafael, no mercado de energia solar para 2024? Porque agora em dezembro a gente vai começar o verão, né, no final de dezembro, e há previsão de nova onda de calor. Pode ser que essa procura volte a crescer. Tem alguma perspectiva para o ano que vem?
Tem sim, a perspectiva para o ano que vem é positiva. Esse ano foi um ano um pouco diferente, né, para a gente que está na energia solar aí há quase 14 anos, no caso da Enel Solar. A energia solar cresceu muito todos os anos, desde que a gente começou. Esse ano, especificamente, ela cresceu menos, porque em alguns setores até reduziu de tamanho, porque havia uma preocupação grande com a nova regulação que entrou em vigor esse ano, e muita gente antecipou a instalação em 2022, e aí isso acabou gerando um crescimento menor em 2023. Só que agora, nesse segundo semestre, a gente sentiu uma retomada importante da procura, e 2024 deve entrar já bem aquecido. Outra coisa que contribui bastante é uma combinação aí da queda de preços do sistema. Então, os sistemas caíram bastante de preço do primeiro semestre agora para esse segundo e entram em 2024 com um preço bem interessante. Com a queda de juros, né? Imagina que para você pôr um sistema, às vezes, em casa, você vai gastar ali 20, 30, 50 mil reais, depende do seu consumo, numa empresa, às vezes, até mais. E às vezes a dificuldade da pessoa é com o investimento inicial. E aí existem empresas hoje especializadas no financiamento desses sistemas. Só que os juros no Brasil ficaram muito caros nesses últimos 2 anos, né? Com a queda de juros que a gente começou a perceber agora, que tende a continuar ano que vem, também há um barateamento desse financiamento, né? Ou seja, você pode financiar o sistema que ele vai encarecer menos do que nesses últimos anos. Então, essa combinação de preços mais baixos do sistema com juros mais interessantes para o financiamento devem ajudar o ano de 2024 aí ter um bom crescimento comparado a esse ano.
Levando isso em conta, o Rafael, você tem ideia do perfil dos consumidores que normalmente aderem, que atualmente fazem adesão à energia solar, e com essa tendência aí de popularização, é provável que essa base de clientes, de consumidores de energia solar aumente entre, por exemplo, as camadas, as classes B e C? Você acredita que a tendência é que o acesso seja maior, com a tendência de facilitação?
Olha, assim, chega a ser até impressionante, porque a gente sabe que não é um sistema tão barato, né? Hoje você tem sistemas aí já a partir de 10, 15 mil reais, ainda assim é um investimento difícil, mas para algumas pessoas. Ainda assim, quando você vai nos relatórios e estatísticas lá dos sistemas, você vê que há uma grande adesão também nessas classes menos favorecidas, e eu acho que com barateamento isso aumenta, né, essa adesão, com certeza. Eu acho que também ainda a gente passa, né, para nós que estamos no setor, energia solar não é mais novidade e tal, mas tem muita gente que ainda não conhecia, não confiava, e agora já conhece, o vizinho tem, então também tem menos receio. E há programas do governo também de incentivo. Então, eu acho que quando a gente chega nessas camadas mais pobres, é difícil de imaginar que alguém que mal paga as contas do mês ali vai aderir à energia solar. Mas o governo começou a estimular e preparar incentivos para que, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, as casas já venham com energia solar. Existem até pessoas que não têm acesso à energia solar, né? E aí você tem programas como o Luz para Todos, que é um tipo de sistema que a gente faz bastante aqui na Enel Solar, que é para levar energia para as pessoas através da energia solar, aí com baterias, porque ela não tem nem acesso à rede elétrica. Então, só para você ter uma ideia, está previsto agora, nos próximos 2 anos aí, levar energia para mais 2 milhões de pessoas que sequer tinham energia. Então, assim, existem programas e incentivos do governo para essas camadas menos favorecidas. A queda do preço facilita também os juros, então eu acho que essa é, sim, uma tendência, tá? Assim como esses modelos alternativos também facilitam, né? Porque às vezes a pessoa não tem ali 15, 20 mil reais para investir no sistema próprio, mas ela pode assinar um contrato com uma empresa que fez uma fazenda solar em uma fazenda num local afastado e vende esses créditos para ela. Então, essa é uma tendência. E não só nas camadas mais pobres, a gente vê também uma tendência de adesão das empresas bem maior. A gente tem outras regulações que afetam a energia solar, por exemplo, o Mercado Livre de Energia, que é para aqueles consumidores maiores que podem comprar energia diretamente de um produtor, não precisa comprar da distribuidora, as regras têm facilitado, né? Hoje você não precisa ser um consumidor tão grande para acessar o Mercado Livre. E aí, com isso, também tem muita empresa fazendo usinas solares para vender no Mercado Livre. Então, em todas as pontas, desde as camadas mais desfavorecidas até sem energia, até empresas maiores, de médio, grande porte, Hoje tem alternativas e modelos específicos que são mais interessantes para determinados segmentos. Eu acho que uma tendência é que mais gente adira mesmo, e até que a energia solar se torne talvez até a principal fonte no país. Hoje já é a segunda, mas a hidrelétrica é muito grande, mas é uma tendência grande aí no médio e longo prazo.
Rafael Pintão, engenheiro e CEO da Neosolar, distribuidora de produtos para energia solar e uma das empresas fundadoras da Absolar, associação responsável aí que congrega as empresas do setor. Rafael, obrigado pela tua participação mais uma vez e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Maurício, Tayane, foi um prazer participar e eu fico disponível sempre que pudermos falar sobre transição energética, energia solar, veículos elétricos, esses assuntos que a gente trabalha aqui no dia a dia.
Tchau, tchau, Rafael, até a próxima.
Tchau, tchau, até mais.
Apesar de estarmos falando sobre como o investimento em energia solar gera economia significativa para os consumidores, Maurício, a onda de calor não causou reflexos apenas na conta de luz, não. Né? Minha conta de luz veio mais cara, porque eu, obviamente, fiquei com o ar-condicionado ligado para dar aquela refrescada, que o calor estava insuportável.
Olha, a minha não veio mais cara, mas assim, vou te dizer...
Energia solar, né, meu amor?
Veio suave diante do consumo que em casa a gente teve, porque a gente tem a placa de energia solar. E vou te falar, é um investimento que vale, tá? E, ouvintes, é um investimento que realmente vale a pena. E a tendência, né, segundo o próprio entrevistado conversou com a gente, é que haja essa popularização do uso da energia solar. É uma energia limpa, é uma energia que proporciona economia, né, no orçamento
bom
familiar.
Bom pro bolso, bom pro meio ambiente.
Exatamente, bom pro bolso e bom pro meio ambiente. Então, a minha conta de luz, por exemplo, ficou inalterada, porque assim, houve um aumento de consumo, mas ao mesmo tempo houve um calor intenso, houve muita luminosidade gerada pelo sol.
Geração de energia.
Gerou muita energia, então acabou ficando no praticamente 0 a 0, né?
Bom, mas além dessa questão da conta de luz, a gente ouviu uma expressão nessa última onda de calor que atingiu aqui o Brasil: a inflação do calor.
É.
O que é a inflação do calor? É quando você vai à praia, com a temperatura normal, ou quer um coco, uma água de coco?
Um mate.
Uma água de coco, um mate, vamos botar aí, R$5. Ah, o calor excessivo subiu para 15, é a inflação do calor. Isso se fez presente nesses dias de altas temperaturas, com aumento no preço de vários produtos. Eu citei aqui água de coco, mas eu não sei se a água de coco na praia teve realmente essa inflação, foi só um exemplo. Mas tivemos exemplos reais de produtos que de fato aumentaram de preço por conta dessa alta procura, né, Maurício?
Pois é, ainda tem, ó, não só os alimentícios, né, as bebidas, que subiram aí 0,31% em outubro, depois de 4 meses de queda. Tivemos ainda aumento na procura do ar-condicionado, que é um item super utilizado nesse momento, artigos de higiene de cuidado pessoal, como por exemplo filtro solar, e isso tudo pressionou a variação do preço desses itens. Então agora a gente vai bater um papo com o próximo convidado para falar sobre como essa onda de calor está afetando a economia do país.
Alguém me explica.
Gilberto Braga, economista, professor do IBMEC, Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, e também da Fundação Dom Cabral, conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Tudo bem, Gilberto? Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação.
Olá, tudo tranquilo. Vou bem com vocês.
Tudo certo, Gilberto. Bom, não exatamente com quem sente na pele esse calor que vem mais intenso do que nos últimos anos. A gente passou pela chamada onda de calor, né? E a expectativa dos especialistas é que ela venha ainda com mais força, com o verão em vigor já a partir da reta final de dezembro. Eu queria saber de você, a gente teve uma série de impactos provocados pelos fenômenos meteorológicos decorrentes dessa instabilidade meteorológica em São Paulo, provocados pela chuva aqui no Rio de Janeiro também, muita chuva, muito vento, quedas de luz, comércio parado. Em síntese, Gilberto, queria saber de você, os impactos na economia provocados pela onda de calor se resumem à questão energética ou vão muito mais além disso? Gilberto?
Elas vão muito mais além disso, Maurício. Na verdade, o que nós temos é, de fato uma transformação ambiental no planeta e isso, de alguma forma, tem impacto na vida das pessoas e se reflete também na questão econômica. Ou seja, a maneira como a civilização moderna, a civilização atual, se relaciona com o meio ambiente está se modificando em função das alterações climáticas. Então, nós temos agora, recentemente, a COP28, uma discussão ampla entre todos os países, porque já se percebe a questão da transformação do ambiente, do clima no mundo, e isso gera ondas de calor, isso gera transformações da maneira como o ser humano, como o homem, se relaciona com a natureza, e isso tudo tem impacto na organização da produção no mundo inteiro, e mais recentemente, algo que parecia ser uma discussão mais filosófica, uma discussão mais de teóricos especialistas, isso começa a tocar na vida das pessoas, quando elas saem de casa com calor estalgante, quando a temporada de chuvas começa a se inverter e ocorrer em momentos que não eram esperados, chove muito onde não deveria, não chove onde se expectativa que chovesse, mexe com o agronegócio, mexe com o bolso das pessoas, sobretudo, inclusive, com a sensação de bem-estar das pessoas. Então, isso tudo altera a organização e a produção econômica no planeta e na nossa esquina, aqui na nossa casa, afetando a vida de cada um de nós.
Gilberto citou aí o setor de agronegócios, outros setores também sendo impactados.
Em resumo, afeta tudo,
afeta,
né?
Afeta tudo. E nós ouvimos um termo, né, durante essa onda de calor mais recente, que foi a chamada inflação do calor. Alta no preço de alimentos, muita gente indo em busca de ar-condicionado e o valor lá em cima, valor da água mineral no supermercado em São Paulo, até 30% sendo cobrado mais caro. Esse alívio no bolso, essa queda nos valores desses produtos, protetor solar também com alta de preço, isso apesar de agora a temperatura ter dado uma amenizada, mas ainda existe a previsão de nova onda de calor. Esse alívio no bolso ainda deve demorar a acontecer?
Olha, a gente vive os extremos climáticos, né? Então, de repente, você não espera nenhum calor não previsto, muito forte, e em outro momento a gente pode estar sendo surpreendido por uma tempestade, por uma chuva, uma inundação em diferentes pontos do nosso Brasil. Isso se reflete no mercado, naquela velha e conhecida lei da oferta e da procura, né? Então, em momentos em que você tem um calor muito quente, muito forte, as pessoas vão buscar itens de consumo que vão trazer bem-estar, que vão refrescar a vida das pessoas. E aí se coloca a questão das bebidas, dos alimentos, né? Não é à toa a última pesquisa de inflação do IPCA, que é o índice oficial do IBGE, adotado pelo governo brasileiro, indicou que a maior alta de preços foi no segmento de alimentos e bebidas. É verdade que essas ondas climáticas, elas desestruturam a produção agrícola. Então, o calor muito forte pode, evidentemente, que afetar determinadas culturas que são mais sensíveis a isso, ou uma chuva muito forte, ou a falta das chuvas. A verdade é que os ciclos de produção, as culturas que têm sazonalidade, na medida em que o clima não se comporta dentro de um padrão histórico esperado, isso causa uma quebra de safra, uma diminuição de produção, e isso impacta em uma diminuição de oferta, e lá na ponta os preços sobem. Então, por outro lado, por determinados produtos que são mais buscados nessa época, se falou aí no ar-condicionado, a água mineral, líquidos, de uma forma geral, sucos preparados, né, prontos, vendidos em caixinhas, e a própria bebida alcoólica, né, o setor de cervejas nunca vendeu tanto quanto nos últimos meses. Isso tudo espelha essa procura do brasileiro, produtos que possam trazer algum grau de conforto nessa época de temperaturas mais fortes. Então, a economia, ela vai espelhar essa necessidade humana, né? Quando a gente fala em economia, a definição clássica de economia é a satisfação das necessidades humanas, ou seja, é a intervenção do homem, ele intervém na sociedade para buscar recursos de maneira que esses recursos possam ser utilizados para satisfazer todas as necessidades dos humanos. Então, as intervenções econômicas, elas acabam ficando prejudicadas ou limitadas por conta desses efeitos climáticos, e os efeitos climáticos acabam que diminuem a capacidade dessa intervenção na satisfação dessas necessidades. Ou porque os produtos não conseguem ser produzidos na quantidade, porque aqueles que estão disponíveis acabam se ficando mais caros por conta da necessidade de consumo deles, desses produtos, por conta dos humanos, que nós chamamos de consumidores.
Gilberto Braga, economista, professor do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, o IBMEC, professor da Fundação Dom Cabral, com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil. Gilberto, o preço do ar-condicionado, né? A gente está aqui debatendo a pergunta, enfim, aprofundando a pergunta que a Tayana fez a respeito de preço de alimentos, o agronegócio afetado pela onda de calor. Eu tenho aqui em mãos o último IPCA, que aponta que o preço do ar-condicionado teve a maior alta em 3 anos. O custo do aparelho subiu 6,09% em outubro, a maior alta, enfim, de setembro para outubro, foi a maior alta em 3 anos, segundo o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é medido pelo IBGE. E como você fez menção, a definição de economia, né, é a procura, a busca pela satisfação, é a busca pelo conforto. O ar-condicionado está mais caro e, por consequência, quem consegue comprar o ar-condicionado vai acabar pagando uma conta de energia mais alta, a tarifa mais alta. A gente ainda não está em mudança de bandeira tarifária, mas tem a ver com o consumo. E o consumo elevando coloca em xeque as nossas instalações, a nossa rede de distribuição, coloca em xeque toda a nossa rede, que ainda não é a mais adequada. A gente tem exemplos passados, num passado recente, de problemas de falta de estrutura. É mais uma prova de fogo pela qual o nosso sistema elétrico deve passar nesse verão, não é?
Todas essas oscilações ambientais, elas trazem impacto na estrutura que está montada, que não está necessariamente dimensionada para todas essas oscilações, né? Então, o setor elétrico é um belo exemplo disso. Nós tivemos na região sudeste vários estados e regiões do Brasil que foram acometidas de falta de energia. A privatização dessas concessionárias de serviço público, elas têm um componente de tarifa social, de preço, de furto de energia, e isso é particularmente muito sério em determinadas regiões, como no Rio de Janeiro, que favorece isso com a formação de comunidades, onde o poder público tem dificuldade e na proteção dos ativos privados, e aí você tem o famoso GAC, né, que é o furto de energia. Você tem dificuldade na região de São Paulo por conta de expansão de rede e crescimento de demanda, que não está suportada pelos investimentos necessários. Então, esse equilíbrio ele é comprometido todas as vezes que essas alterações climáticas colocam em xeque um determinado planejamento que é frustrado. Então, quando você tem calor ou frio muito intenso, quando você tem um consumo de energia muito forte, isso tudo acaba que impacta, primeiro, na qualidade de serviço. Segundo, que evidentemente você tem o efeito preço, que é a segunda consequência, na medida em que é necessário fazer uma adequação de valor para que os investimentos sejam suportados, ou mesmo porque as pessoas que não sofrem com a qualidade de serviço, elas aumentam o seu consumo de energia e vão pagar mais caro. E isso, como foi colocado na sua pergunta, ainda não tem os efeitos de uma nova carreira de acréscimo no valor, porque, por sorte, esse ano nós tivemos um período de chuvas bastante generoso, e esse período de chuvas permitiu que ainda a tarifa de energia não fosse reajustada. Entretanto, esses picos de consumo, eles já levaram a agência controladora de energia a ligar algumas termoelétricas que são mais caras, né, que complementam a rede de geração por conta da água. Né? Então, quando as nossas hidrelétricas não são suficientes, elas são complementadas, sobretudo em determinadas regiões do Brasil. Então, o nosso operador nacional de energia, ele controla a distribuição de energia e, por conta desse consumo intenso, ele determinou que as termoelétricas funcionassem para complementar esse período de consumo mais forte da população brasileira. Então, isso tudo acaba que impacta, né, pessoal, a vida do consumidor. Então, em algum momento, a conta vai chegar, seja porque a geração vai custar mais caro, e isso também pode estar combinado com a intensidade maior do uso da energia elétrica por conta das pessoas. Mesmo quem não tem ar-condicionado, normalmente tem um ventilador, um circulador de ar que fica permanentemente em funcionamento, e isso tudo acarreta mais gastos, mais consumos e conta mais cara.
Sem dúvida, inclusive as companhias de energia elétrica, né, especialmente aqui no Rio de Janeiro recentemente, têm feito campanhas, né, para conscientizar a população e informar, né, que esses episódios recentes de queda de energia com frequência associados aí à instabilidade meteorológica, né, tem relação com o consumo desenfreado, consumo excessivo, né, alta demanda de energia para suprir a necessidade da população por ar-condicionado, por ventilador, pelo freezer, pela geladeira para conservar os alimentos, né, mas tem muita relação com o problema social, que é a questão da ligação irregular, né, que muita gente, por não ter condição, talvez, de regularizar sua situação junto à companhia de energia, ela faz o famoso gato, né, praticando o furto de energia, sobrecarregando a rede, mas não pelo uso, né? Mas sim pelo desvio, por ser um consumo além do previsto, né? É uma casa, é um imóvel, é um ponto de consumo que não estava previsto, não estava adequado, né? Ajustado ao que a empresa fornece, né? Então é outro problema que merece toda a atenção além dessa questão do consumo, né, Gilberto?
Certamente. São três aspectos, acho que alguns você já tocou. Um deles é a questão tecnológica, né? Porque, independentemente de qualquer coisa, a rede ela é dimensionada para funcionar dentro de determinadas condições de estabilidade, e na medida em que, sem uma readequação tecnológica, você começa a fazer ligações clandestinas, você sobrecarrega um determinado ponto de distribuição, e quando esse consumo aumenta, certamente isso pode ocasionar fadiga dos equipamentos, panes, quedas em determinadas seções alimentadas por aquele pedaço, né, por aquela interseção de rede. A outra questão é que você tem uma perda de receita que não pode ser desconsiderada na medida em que o poder público não consegue coibir esse furto de energia. A perda de receita fez com que a concessionária do Rio de Janeiro, no caso a Light, ela entrasse em recuperação judicial. Em determinadas comunidades, a perda chega a 70%. Ou seja, você tem aí de cada 10 pessoas, apenas 3 pagam a conta de energia e 7 utilizam essa energia de maneira irregular. É preciso entender que para um não pagar, outro vai ter que pagar por essa energia, porque ela tem um custo de geração que ele não diminui para quem está furtando. Então, para quem está pagando, você acaba que você custeia para aquela pessoa que furta a energia. Então, quando você pensa de uma forma global, os consumidores que são regulares e que cumprem com os seus contratos e que pagam regularmente as suas receitas, eles acabam pagando por aqueles que deixam de contribuir, e isso não apenas diminui a condição financeira e econômica da concessionária, como coloca em risco a qualidade do serviço daqui para frente, que está cada vez mais ameaçada por conta dessas oscilações de consumo e de condições ambientais, né? Então, cada vez mais a rede elétrica ela é vilipendiada pelas pessoas que furtam, ainda que socialmente isso possa até ser compreensível por questões econômicas, é algo irregular que não deveria ocorrer em condições normais. Se todo mundo pagasse aquilo que consome, todo mundo poderia pagar um pouco menos de uma forma medianamente pensando e raciocinando. O terceiro impacto é exatamente esse, né? A gente tem aqui efeitos climáticos, como ocorreu sobretudo em São Paulo, que não estavam previstos e que, com quedas de árvores, inundações e eventos climáticos extremos, que comprometeram a rede. Então, não é nem questão apenas de intensidade de consumo ou de qualidade da geração, é que a rede foi comprometida. Em São Paulo, por exemplo, se tem uma discussão hoje muito grande se a rede não deveria ser debaixo do terreno, né? Deveria não ser mais aérea e sim, de alguma maneira, colocar carga debaixo do asfaltamento urbano. Então, isso leva a uma intervenção estrutural dentro das cidades urbanísticas, de se repensar isso. Se falou até que para se terminar com esses eventos de queda de energia, por conta de queda de postes e rompimento de fios. Se poderia até criar uma taxa urbana nova em São Paulo para promover o aterramento da fiação. Então, isso gerou uma polêmica muito grande, ainda está gerando com o governo estadual, com a prefeitura de São Paulo, cada um na sua jurisdição. E essa é uma discussão que certamente a gente vai ter no Brasil daqui para frente. Se por um lado, urbanisticamente é mais bonito, é mais seguro, oferece mais segurança, tem um custo disso muito forte. No Rio de Janeiro é uma discussão até mais primária. A gente nem discute se a Redirect deveria estar em cima ou embaixo. A gente discute se todo mundo tem que pagar ou não e quem é que pode furtar energia e se o poder público tem capacidade ou não de coibir esse furto.
Gilberto Braga, economista, professor do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, o IBMEC, professor da Fundação Dom Cabral, com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil. Gilberto, no Rio ainda há uma outra questão, né, Gilberto, que é o furto de cabos, né? De cabos elétricos, sim. Talvez, enterrar essa fiação, né, serviria para
resolver esse problema.
Para esconder esses cabos, né, dificultar o acesso a eles, né?
Na verdade, o que se espera, e isso já é uma solução que em pouco tempo acredito que seja viável, é a substituição do cobre como condutor de eletricidade por outros componentes químicos que possam fazer a mesma função e que não tenham essa importância como metal no mercado secundário, no mercado paralelo, que possam ser recepcionados aí por ferros velhos e outros desmanches. E, sobretudo, também acho que falta uma ação de inteligência policial no sentido de se tem alguém roubando e furtando, é porque na outra ponta tem alguém recepcionando e comprando esse material furtado, né? Então, as empresas que utilizam esses produtos como matéria-prima deveriam também, de alguma maneira, ser identificadas e punidas pela polícia, porque o furto só existe se ele for economicamente produtivo, né? Se ele gerar ganho para o meliante. Então, isso precisa ser pensado do ponto de vista da inteligência. Não é só pegar aleatoriamente a pessoa que entra na linha da supervia para roubar o cabo de energia e deixar todo mundo sem trem, numa determinada linha, a pessoa que rouba o fio no condomínio das pessoas e que troca aquilo normalmente por um prato de comida. Ainda que socialmente a gente possa ter sensibilidade à questão social, está tudo errado, né? Não deveria funcionar assim e a sociedade ela deveria preservar os seus valores, as suas leis, as suas regras e combater tanto o rico quanto o pobre.
Sem dúvida.
Agora, essa questão do aumento do consumo de energia elétrica, da onda de calor, houve um aumento também pela procura no investimento em energia solar. A gente sabe que isso provoca uma economia bem significativa na conta de luz, né, o investimento em energia solar, mas na sua opinião, Gilberto, essa transição energética, ela poderia também contribuir de forma positiva para a economia do país como um todo?
Certamente, porque o lado que você colocou, ela é bastante importante porque dói no bolso, né, afeta o bolso da gente. Então, quem consegue ter um projeto de geração própria com placas nas suas residências, ele acaba injetando a energia que é feita a partir da placa solar, né, e isso abate ou até mesmo neutraliza, a pessoa fica com crédito, pode até receber o valor financeiro da geração de energia que ela tem. Mas, por outro lado, é importante observar que essa injeção de energia dentro do sistema diminui a capacidade de geração do próprio governo. Então, você, com o crescimento do uso residencial, familiar das placas solares, acaba que nós temos uma diminuição da necessidade de chuvas, de reservatórios mais cheios. Então, é algo que se reverte em prol da sociedade como um todo, independentemente daquela pessoa que vai ter uma conta menor. E daí a necessidade também de ter programas de incentivo à energia solar, que esses equipamentos possam ser produzidos 100% no Brasil, parte dos componentes vem de fora do país. Existe um custo forte, elevadíssimo para fazer a instalação disso. Via de regra, a pessoa que investe, ela demora 4 a 5 anos, em média, para conseguir zerar o seu investimento, ou seja, durante 4 a 5 anos ela já começa a ter o benefício do crédito da geração que ela coloca dentro da rede, do sistema como um todo, mas ela paga o financiamento de comprar o sistema. Então, ela demora de 4 a 5 anos, dependendo do consumo médio, familiar e do custo do equipamento que ela optou e da taxa de juros que os bancos colocam, apesar de serem juros menores, serem juros subsidiados, ainda precisa ser mais estimulado, porque isso a gente está falando em qualidade de vida para todo mundo e para o próprio planeta, para a vida do ser humano como um todo.
Agora, Gilberto, né, a gente volta, né, a gente acaba falando em ciclos aqui, né? Você comentava, mencionava com a gente o fato de o Brasil esse ano ter sido, entre aspas, beneficiado por uma generosa sequência de chuvas, né, o que acabou deixando os nossos reservatórios em uma situação, de certa forma, confortável para encarar o calor que viria aí pelo final do ano, no início do ano de 2024, né? Mas a gente tem observado as temperaturas elevadas que, enfim, acaba tornando esse reservatório algo que de vida curta, né? Esse reservatório, o nível de água do reservatório, essa água que está represada, reservada, ela vai em algum momento acabar se a chuva não vier na mesma intensidade desse calor. Isso, na tua opinião, reforça aí a necessidade das nossas autoridades, do poder público, dos governos federal, estaduais, se preocuparem em ter alguma, enfim, ter algum tipo de preparação, em algum tipo de planejamento para o que vem, para tudo que o verão e o calor associado às fortes chuvas apresentam ano após ano. Por exemplo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro sempre impactado pelas chuvas nos 3 primeiros meses do ano. A gente vê as cenas se repetindo, afetando a vida da população, da sociedade, impactando também a economia, impactando o transporte, impactando todos os setores do nosso cotidiano. Falta um pouco de visão, de planejamento, de organização, já que todo ano as cenas se repetem e, pelo visto, isso vai se repetir mais vezes nos próximos anos?
É, certamente, né? Qualquer pessoa que vive em cidades com essa característica, o Rio de Janeiro não é diferente, sofre com as chuvas de verão, de fim de tarde, calor muito intenso, evaporação muito forte, e é natural que essas chuvas ocorram de forma intensa e tragam consequências desde inundações, enchentes, destruição de patrimônio, né? Sobretudo as pessoas que são pegas nos seus veículos, né? Inundação das suas casas, perdas de imóveis. Importante é a gente entender nessa característica, Maurício, como você falou, que a gente anda em ciclos, né? Que o estoque hídrico ele tem também um ciclo, né? Recentemente nós vimos as comportas de Itaipu serem abertas por excesso de chuvas lá na região, né? Então, a região ali da tríplice fronteira do Brasil com o Uruguai e a Argentina. Então, nós vimos os rios que formam as quedas, as cataratas de Foz do Iguaçu, com uma vazão muito forte. E aí tem uma curiosidade que as pessoas às vezes não percebem, né? A energia, ela é de consumo instantâneo. É diferentemente do petróleo, do qual você faz diesel, gasolina, que você produz o produto que você vai utilizar e você estoca. E energia fora a pilha, você não consegue estocar, né? Em grandes proporções para uso industrial, para uso doméstico. Então você não consegue ter ali na sua dispensa, ou na sua garagem, ou em algum lugar da sua casa, um estoque de energia para quando for necessário. O máximo que a gente tem é uma pilha para colocar num dispositivo de emergência, numa lanterna, uma vela ou algo que possa nos ajudar no momento de falta de energia. Então, é uma característica que nos expõe essa necessidade que foi destacada por você de ser feito um planejamento pelas autoridades. Todos, de uma forma geral, o município do Rio de Janeiro e outros municípios como São Paulo, e etc., eles têm um plano de contingência com determinados níveis de severidade, de colocar em prontidão os serviços municipais para assistência à população. No Rio de Janeiro, nós temos a questão das sirenes nas comunidades, que é considerado um programa de sucesso que evita, digamos assim, consequências mais graves para as pessoas que atendem o chamamento das sirenes, mas ainda assim a gente sabe que toda vez que ocorre um problema como esse, os danos são inevitáveis. O que a gente tenta fazer é contenção desses danos, dos problemas e, sobretudo, a preservação das vidas humanas.
Gilberto Braga, economista, professor do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, o IBMEC, professor da Fundação Dom Cabral, com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil. Gilberto, muito obrigado pela tua participação, pelos seus esclarecimentos, pelo teu ponto de vista e pela sua aula aqui para os nossos ouvintes e para a gente aqui, para mim e para a Tayana. Fica o convite para uma próxima oportunidade. Muito obrigado mais uma vez.
É sempre um prazer poder trocar ideia com a Rádio Sputnik e com essa audiência tão selecionada.
Tchau, tchau, Gilberto. Até a próxima.
Valeu, até a próxima. Obrigado, gente.
É, Maurício, vamos aguardar. Ansiosamente, não. Ansiosamente, não, né? Ninguém gosta de passar aquele calor insuportável.
É, vou dar uma dica. Beba água. É a única dica que eu dou. Beba bastante água, porque tá feia a coisa.
Minha garrafinha de água tá aqui do meu lado. Nós aprendemos isso, inclusive, no último episódio em que falamos sobre a onda de calor.
É.
Beba água e...
Se alimente bem.
E já faça a sua economia para comprar água, né? Falamos aí do aumento da água mineral lá em São Paulo, registrando alta de até 30%, segundo o índice de preços dos supermercados da Associação Paulista dos Supermercados. É, rapaz. Vamos ver se vai chegar aqui no Rio de Janeiro.
Três dicas. Beba água, se alimente bem e ouça o Jabuticaba Sem Caroço, porque o de hoje fica por aqui, mas amanhã tem mais.
Tem mais. Amanhã vamos falar sobre... Vamos fazer uma conexão Brasil e Argentina?
Vamos.
Vamos falar sobre a eleição presidencial na Argentina. Tivemos a eleição do Milei por lá. E o que isso significa aqui para o Brasil do ponto de vista de um candidato de direita vencendo em meio a uma onda rosa que nós falamos muito no ano passado aqui na América Latina. Tivemos agora essa vitória de um candidato de direita, se isso pode dar fôlego à direita aqui no Brasil também. Lembrando que estamos nas redes sociais.
Opa.
Tem o Instagram agora também, @jabuticaba_sc, e o nosso tradicional Twitter, que é o @jabuticaba_sc. Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
É só acessar. Então siga, curta, compartilhe, fique com a gente sempre.
Tchau, tchau, Maurício. Até amanhã.
Até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.